Chama.
Eu acho que já podemos começar. Senhoras e senhores deputados, já temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. Antes de mais, sejam bem-vindos, espero que tenham tido boas férias. Pelas vossas caras estão todos com um ar muito saudável, descansado, animado. Sei que a maior parte dos senhores já estão em campanhas e que, portanto, esta nossa reunião vai ser uma reunião única nesta semana e para a semana já temos plenários, mas o plenário de quarta-feira é de manhã. Portanto, esta será a única reunião antes da interrupção para a campanha eleitoral autárquica. Quanto a informações, gostava de dizer aos seus deputados que temos aqui algumas sugestões para eventos, eventos que se prendem com a saúde, obviamente. Há um que já está confirmado, que é no dia 17, que eu queria lembrar aos seus deputados que se prende com o cancro da cabeça e do pescoço.
Estudos do cancro da cabeça e do pescoço. Uma ação de sensibilização.
Que já receberam. Eu agradecia a máxima participação possível. Bem sei que é um período difícil para muitos de nós, mas que é uma ação importante e que a senhora Presidente da Assembleia também pediu para nos empenharmos sempre que houvesse ações aqui no Parlamento. Outra proposta é do senhor deputado Ricardo Batista Leite, que escreveu à senhora Presidente da Assembleia para propor uma conferência sobre HIV-Sida no dia 4 de dezembro. De qualquer modo, antes de lhe dar a palavra, queria-lhe dizer que a proposta veio para esta comissão e que, portanto, nós teríamos que deliberar quanto à data. Mas faz favor, Sr. Deputado, já agora explique-nos qual é a sua.
Sr. Presidente, a proposta foi por intermédio, mas a proposta não é minha, é da Direção-Geral da Saúde, que está a organizar uma conferência e pediu por via do Grupo de Trabalho que fizesse chegar à Presidente a proposta de organização de uma conferência. Trata-se no âmbito dos 30 anos do primeiro diagnóstico de VIH-Sida em Portugal, que pretendem realizar no âmbito do dia 1 de dezembro, sendo dia 1 de dezembro uma quarta-feira ou um domingo. A ideia seria fazer a reunião na terça-feira seguinte e a Direção-Geral da Saúde solicitou então que, se fosse possível fazer na Assembleia da República, tendo em conta que tem um forte pendor político e de saúde pública, que eles teriam todo o interesse e, nesse sentido, a Presidente, e bem, depois passou a proposta para a Comissão de Saúde, para que a Comissão de Saúde pudesse pronunciar e eventualmente associar-se ao evento, uma vez que não é o grupo de trabalho que se deve associar, mas sim a Comissão e o Parlamento, a uma conferência a realizar na sede da Assembleia da República. E, portanto, é isso que está em cima da mesa, e a proposta da realização da conferência da parte da Direção-Geral da Saúde no âmbito dos 30 anos de VIH-Sida em Portugal.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este assunto ou sobre outro. Estamos no período de informações, façam favor de usar da palavra. Pronto, não havendo nenhum pedido, eu penso que esta sugestão, e comemorando-se os 30 anos do VIH-Sida em Portugal e no mundo, acho eu. É no mundo.
O primeiro diagnóstico em Portugal, já tinha havido diagnósticos noutros países antes. Está-se a aproveitar este momento para debater a questão da discriminação, do estigma.
Sim, é uma oportunidade
para debater estas matérias.
Bom, eu pessoalmente, e só nessa qualidade a que eu estou neste momento a falar, parece-me da máxima utilidade um evento destes e que deveríamos assinalar aqui no Parlamento esta temática. Se não se opuserem, eu despachava no sentido que mereceu a concordância geral da Comissão, porque estas conferências implicam uma série de procedimentos e de organização que se tem que fazer quanto antes. Portanto, se não houver oposição, assim farei e despacharei nesse sentido. E agora, para anunciar uma última proposta que me chegou, é uma ação de sensibilização da Associação Portuguesa de Fertilidade. E, portanto, também pretendem fazer uma ação aqui na Assembleia, todos os problemas decorrentes da infertilidade. Penso que poderemos, com algum tempo, ver se nos merece um dia especial numa agenda sobre este tema. Gostava que os seus deputados depois, mais tarde e depois das eleições, se pronunciassem sobre este assunto também. Para já temos estes dois eventos já para marcar. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora fazer a apreciação e votação da última ata que ficou por fazer do dia 24 de julho. Eu penso que já tiveram a oportunidade de ler. Se não houver nenhum pedido de alteração, eu ponho já, desde já, a votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Passava agora a palavra ao deputado João Semedo para apresentar e para discutir o requerimento do Bloco de Esquerda, em que solicita a audição urgente do Ministro da Saúde e do Presidente do Conselho Diretivo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Espero que tenham tido boas férias, tenham acumulado as energias necessárias para o ano que nos espera. Procurarei ser rápido. Em meados de agosto, alguns jornais começaram a divulgar a notícia que, a partir do dia 1 de setembro, passaria a existir uma urgência metropolitana em Lisboa. As primeiras informações foram bastante, enfim, incertas, não se percebia exatamente o que era, até que o Presidente da ARS publicamente assumiu que a partir do dia 1 de setembro existiria uma urgência metropolitana em Lisboa, com um desenho ainda também pouco preciso, mas que basicamente se resumiria à existência, alternadamente, mês sim, mês não, de uma urgência metropolitana, ora funcionando no Hospital Lisboa Central, ora funcionando no Hospital Lisboa Norte, ou seja, no atual Hospital São José e no atual Hospital de Santa Maria. Na realidade, aquilo que foi anunciado pelo Presidente da ARS não veio a concretizar-se. E ainda bem que não veio a concretizar-se, porque, independentemente da bondade e do desenho proposto para essa urgência, parece-me precipitado que se comunique aos hospitais em 18 de julho, pedindo a sua opinião, uma mudança que se quer efetivar em 2 de setembro, em 1 de setembro, numa área tão sensível como a urgência e a emergência. E queria chamar a atenção que o que está desenhado, não sei exatamente agora se é esse o desenho final ou se é outro, a situação é exatamente esta, um grande grau de desinformação sobre isto. O que está desenhado é, de Faro a Santarém, a existência de uma única urgência em toda esta extensão, a partir das 20 horas de cada dia do ano. Portanto, não é uma mudança pequena, é uma mudança de grande profundidade. E eu parece-me que, pelos impactos que uma mudança deste tipo pode ter na vida de uma população tão extensa como esta, é numa mudança que a mim me suscita algumas interrogações, nomeadamente sobre a desqualificação dos serviços de urgência da área da Península de Setúbal, o que significa de todo o sul do país. Olho para o resto do país e não é assim nem no norte nem no centro, e parece-me excessivo um tão encurtamento da urgência, enfim, mais difícil, a urgência do trauma, numa área tão extensa que vai de Faro a Santarém. Acho difícil que isso possa vir a concretizar-se, mas enfim, isso são coisas que se estudam e que se decidem. Agora, o que me parece é que, apesar de ser evidente que o Ministério não concretizou aquilo que o Presidente da ARS tinha anunciado, e considerando eu que isso foi bom que assim tivesse acontecido, Acho que a Comissão Parlamentar de Saúde deve ser informada e deve ter a oportunidade de opinar também sobre o que está em preparação para as urgências metropolitanas da área de Lisboa, que não é apenas da área de Lisboa, como disse, é da área que vai de Santarém a Faro. Desse ponto de vista, julgo que tínhamos vantagens a ouvir quer o Sr. Ministro da Saúde, quer o Sr. Presidente da ARS, na exata medida em que uma mudança deste tipo implica decisões políticas, que são da responsabilidade do Ministro, e também responsabilidades técnicas, que são da responsabilidade do Presidente da ARS de Lisboa, Ivaldo Tejo. E, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda é exatamente para que se agende essa audição. Do meu ponto de vista, devia ser conjunta, caso o Sr. Ministro e o Presidente da ARS estivessem de acordo, porque acho que assim ela seria bem mais esclarecedora do que se fosse feita, digamos, em primeiro por um e depois por outro. Julgo que teríamos vantagens numa audição conjunta para discutir este tema que me parece absolutamente inadiável ser discutido aqui na Comissão Parlamentar de Saúde. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos os deputados, os funcionários. Eu podia dizer que o Sr. Deputado João Semedo está especialmente preocupado com a reorganização das urgências em Lisboa, porque porventura é uma temática que também lhe interessa politicamente neste período de campanha. Mas isso não seria justo, de facto, porque o Sr. Deputado João Semedo, ao longo dos anos, tem-nos habituado a intervir em todas as questões do panorama territorial continental, portanto, tanto intervém em questões a norte como em questões a sul. De facto, não seria justo fazer essa apreciação. De qualquer das formas, eu tendia-me à questão prática do requerimento, não totalmente ao seu mérito, porque relativamente ao objeto do requerimento não é desvalorizado, nem é desvalorizável, mas em termos práticos nós iremos discutir, de acordo com a ordem de trabalhos a seguir, o Sr. Ministro da Saúde virá cá em curtíssimo espaço de tempo, portanto presumo que daqui a 2 semanas, 3 semanas, e nessa medida acho que há aí uma oportunidade claríssima para confrontar e pedir esclarecimentos e discordar do principal responsável pela área da saúde do nosso país, que tutela todos os organismos, e nessa medida entendemos inclusive que a questão do Presidente da ARS de Lisboa e Ivaldo Tejo, que até esteve aqui relativamente, num espaço de tempo relativamente curto, esteve aqui, não há necessidade, portanto, cá o Sr. Ministro, ele será confrontado, será questionado e discordarão com certeza de muitas das coisas que ele afirmar. E, portanto, nessa medida, entendemos que o requerimento não tem um sentido útil e não vamos votar favoravelmente. O Sr. Ministro estará cá e será confrontado com certeza pelo Sr. Deputado João Semedo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também aproveitar para cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e desejar que tenham tido boas férias e um bom regresso ao trabalho e uma boa sessão legislativa para todos. A propósito deste requerimento do Bloco de Esquerda, nós gostaríamos de sublinhar que consideramos um tema bastante importante e pertinente que afeta muitas pessoas e que nós, apesar de eu ser eleita por outro círculo eleitoral, não deixo de considerar, e não é por razões que têm a ver com este momento político, que de facto este é um problema que preocupa as populações da área metropolitana de Lisboa, mas que tem repercussões em todo o país, até porque esta reorganização traduz uma linha orientadora deste governo que preocupa seguramente toda a população portuguesa e não apenas aqueles que aqui residem na área metropolitana. Nós entendemos que há necessidade de reorganizar os serviços e compreendemos que é necessário haver medidas que permitam otimizar os serviços e não estamos à partida contra medidas de reorganização que, em alguns casos, possam até implicar concentração de serviços. O que aqui nos surpreende é, por um lado, o momento escolhido, que todos sabemos que o mês de agosto é um mês em que os portugueses, a maioria dos portugueses está de férias, e o timing definido para a aplicação desta medida. Ela é anunciada em agosto para começar a funcionar em setembro, o que significaria, penso eu, que os cidadãos desta área metropolitana, quando se vissem numa situação de urgência, nem sequer saberiam para onde se dirigir. É que até se dava a curiosidade disto ser assim tipo uma tenda de campanha, porque ora, um mês era num hospital, outro mês era noutro hospital. Portanto, quando houvesse um incidente de urgência, as pessoas tinham de ir ao mapa saber se é no mês de Santa Maria ou se é no mês de São José, o que me parece que é absolutamente prejudicial e incompreensível para aplicar situações de urgência. Mas, além disso, outra coisa que nos preocupa é que esta decisão, segundo nós sabemos, não é fundamentada em qualquer tipo de estudo. Não nos são apresentados tempos de deslocação dos respectivos concelhos até estas urgências e também, além de não ter por base qualquer estudo realizado pelo Ministério, também não conta com a opinião de nenhum dos principais parceiros intervenientes, nem das organizações, nem das autarquias, nem da Ordem dos Médicos, não foram ouvidas, o que nos parece que põe em causa, desde logo, a metodologia seguida e o mérito da decisão. Portanto, parece-nos que, apesar de termos naturalmente previsto em termos regimentais a presença do Sr. Ministro e irmos tratar disso num ponto mais à frente, que faz sentido pela dimensão das repercussões que esta medida implica e pela gravidade, e também porque ela pode ter subjacente uma linha orientadora que se venha a aplicar noutras áreas do país, que pudéssemos dedicar algum tempo aqui na Comissão a tratar exclusivamente deste tema. E por isso votaremos favoravelmente o requerimento do Bloco de Esquerda e compreendemos as preocupações subjacentes ao requerimento do Sr. Deputado João Semedo. No entanto, caso assim não venha a acontecer, como já percebemos que ocorrerá, aproveitaremos naturalmente a presença do Sr. Ministro noutra ocasião para esclarecermos cabalmente todas as questões relativas a esta medida, que também agora está mitigada, foi suspensa, só temos em funcionamento a parte da oftalmologia e psiquiatria, não sabemos como funcionará contra as outras especialidades, mas até do ponto de vista de uma análise a priorística, acho que fará sentido ouvirmos quanto antes os responsáveis, quer da ARS, quer o responsável máximo, que é o Sr. Ministro. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados. Relativamente à proposta que o Bloco de Esquerda aqui traz, nós acompanhamos a sua pretensão. Consideramos que faz todo sentido em relação a esta matéria, que é uma matéria, de facto, de grande relevância e importância, como já foi referido, não só para a área metropolitana de Lisboa, porque ela tem implicações também noutras regiões, e justifica-se efetivamente que possamos e que a Comissão de Saúde e a Assembleia da República não fiquem de fora destas decisões e da discussão destas matérias. Eu relembro até que isto é uma questão que já vem sido falada há alguns meses e que o PCP já apresentou mesmo também um requerimento semelhante aqui em Comissão de Saúde para que o Sr. Ministro pudesse vir explicar aquilo que o Governo pretendia fazer, um requerimento esse que foi rejeitado pela maioria que suporta ao Governo. Isto só revela, de facto, que pretende-se redar à Assembleia da República da discussão de aspectos que são essenciais e que são muito relevantes para os portugueses e para os utentes. Relativamente, queria ainda redizer o seguinte: é verdade que não há nenhuma justificação técnica, científica, para fundamentar esta decisão que foi levada a cabo e que se pretende, de facto, concentrar um conjunto de especialidades nos hospitais de Santa Maria e de São José. E aquilo que nos parece que está em cima da mesa, não haver nenhum aspecto técnico e científico que fundamente esta decisão, é de facto o grande objetivo que este Governo tem vindo a avançar na área da saúde, que é cortar, 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 e vamos ver o que é que o Orçamento de Estado para 2014 nos vai trazer em termos de proposta também na área da saúde. Ou seja, não há aqui, nesta proposta de centralizar as urgências na área metropolitana de Lisboa, o objetivo não é melhorar a assistência às populações, não, o objetivo é reduzir serviços, o objetivo é reduzir despesa, independentemente se os serviços públicos vão ter ou não a capacidade de dar resposta às necessidades das populações. E, de facto, isto parece-nos que é grave, que contraria os princípios da nossa Constituição e que afasta cada vez mais os utentes dos cuidados de saúde a que têm direito. Ainda por cima estamos a falar numa situação de urgência. Eu queria só dar este exemplo. Concentrar, por exemplo, a especialidade de psiquiatria implica que no período noturno vai ser o Hospital de Santa Maria ou de São José, ou seja, mas vai ser um dos hospitais em Lisboa que vão dar resposta para a área metropolitana, para todo o sul do país, para Santarém e para Leiria. Isto parece-me algo que é inconcebível e que não podemos aceitar que, de facto, se concentre urgências metropolitanas, concentre-se urgências desta forma, impedindo o acesso dos utentes a esses mesmos cuidados. Eu queria só, para terminar, dizer o seguinte: para além de considerarmos que esta medida é uma má medida, é uma má decisão, ela não pretende melhorar de forma alguma a assistência aos utentes, eu queria referir, e até porque o PCP já o anunciou publicamente, que nós iremos de facto tomar uma iniciativa legislativa para impedir a continuação e de facto para reverter a concentração das especialidades, quer seja no Hospital de Santa Maria, quer seja no Hospital de São José.
Obrigada, senhora deputada. Não há mais pedidos de palavra sobre este requerimento. Passávamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi recusado com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Eu quero lembrar aos seus deputados que a composição dos deputados nesta comissão são 11 do PSD, 7 do PS, 2 do CDS, 1 do PCP, 1 do Bloco, 1 do PEV, o que dá um total de 23. Portanto, depois, se quiserem fazer as contas por causa das votações. Penso que houve aqui um nervosismo que não era necessário, era só para ter presente qual é a composição da comissão. Senhores deputados,
Senhor Presidente, dá-me licença.
Diga, faz
favor. Eu só quero pedir desculpa do
seu atraso, não há problema.
Mas de facto foi diretamente do tapete para aqui, porque estas coisas do regresso ao trabalho e das mudanças de temperatura têm às vezes como efeito.
Pois é, voltar a trabalhar tem consequências terríveis, é verdade.
Mas às vezes sei mesmo que sei como. Com a campanha se calhar passava. Mas queria pedir desculpa porque.
Está mais desculpada e justificada, senhora deputada. Não se preocupe.
Obrigada.
Senhores deputados, passamos então ao ponto 4, que é a calendarização das audições parlamentares com o Sr. Ministro da Saúde, aquelas audições que são obrigatórias. Nós temos previstas as seguintes datas. A primeira audição, 9 de outubro. A segunda audição, 12 de março, e a terceira audição, a 25 de junho. E depois há a do orçamento, que será em dezembro, em novembro, mas essa tem que se acertar. Desculpe. Mês 6. Senhores deputados, nós tínhamos no nosso plano de atividades a primeira audição no dia 18 de setembro. A primeira audição do Sr. Ministro da Saúde estava prevista para dia 18. Como é evidente, dia 18 há plenário e não era possível realizar esta audição nesta data, e o Sr. Ministro pediu para que a primeira audição se realizasse no dia 9. Parece que é o primeiro dia útil depois do calendário eleitoral. Portanto, parece-me que, não tendo havido nenhuma alteração assinalável nas datas que nós propusemos, que podemos fechar estas datas para já. Portanto, 9 de outubro, 12 de março, 25 de junho. Está bem, senhores deputados, que era para eu mandar fazer o ofício para confirmar. 12 de março.
12 de março e
25 de junho são quartas-feiras, é evidente, pois em cima da hora, se houver algum impedimento, mas como temos que acertar também com o gabinete do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, ficava o assunto já encerrado. Srs. Deputados, eu não sei se os Srs. Deputados estão na disposição de fazer um exercício no sentido de fazermos alguma programação das nossas atividades previstas no plano de atividades. Não sei se algum dos senhores deputados teve a oportunidade de pensar nisso. Eu sei que o período não é muito favorável, mas se por acaso algum dos seus deputados tiver alguma coisa a dizer, é bem-vindo. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, tivemos a oportunidade de verificar o plano de atividades que é presente aqui à Comissão e estamos genericamente de acordo com aquilo que é proposto. Só deixava aqui uma nota relativamente àquilo que é intitulado na ponto 8.1, reuniões de trabalho de deslocações em território nacional, que são deslocações, já tínhamos falado, vimos falando, não é? Vimos falando, e aquilo que eu propunha era que chegássemos aqui a um possível consenso no sentido de indicar mais ou menos o espaço temporal em que vão ser realizadas as... para concretizar um bocadinho mais, para assumirmos aqui todos um compromisso que depois possa levar a que elas efetivamente aconteçam. Ou seja, combinarmos que até ao final do ano, durante o mês de novembro, será feita uma deslocação, pronto, e nós naturalmente estamos abertos a qualquer tipo de calendarização. Mas para concretizarmos e assumirmos também esse compromisso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, muito rapidamente, eu penso que deveríamos, de facto, algumas, de todo acordo com essa perspectiva que a Sra. Presidente aqui colocou, de podermos concretizar e apontar, mesmo que algumas delas não fiquem com a data já definida, mas penso que valeria a pena, de facto, concretizar algumas das, agora já não propostas, porque o plano de atividades já foi aprovado, mas alguns dos aspectos que o plano de atividades da Comissão tem. Até porque recordo, por exemplo, em algumas das visitas já são propostas que vêm da segunda sessão legislativa, que não chegaram a ser concretizadas, e eu penso que seria... teria todo o interesse e oportunidade de poder realizá-las. O que eu propunha era a possibilidade de podermos fazer até ao final deste ano civil, para já, poderíamos fazer talvez uma visita naquele período entre o final das eleições e a entrada do orçamento, uma visita nesse período e depois uma outra visita para o mês de dezembro. Fazia essa proposta. Eu acho que... São duas, sim, duas visitas. Penso que, na nossa opinião, uma das visitas que nós consideramos como, de facto, muito relevantes é aquela que nós tínhamos já visto, até o conjunto de entidades a Coimbra. Agora, penso que valeria a pena poder fazer essa visita e deixava estas duas sugestões, sem data concreta, mas estes dois períodos, que acho que poderíamos encontrar aqui uma solução para concretizar o plano de atividades.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para acompanhar as sugestões que já foram feitas em termos genéricos pelo Sr. Deputado Miguel Santos e agora com a concretização proposta pela Sra. Deputada Paula Santos, porque penso assim de memória que a proposta de deslocação a Coimbra é mais antiga e, portanto, faria sentido que nós pudéssemos agendar essa. E temos outras mais próximas também. Podemos realizar alguma aqui, ou a Lourdes, ou a Fundação. A Fundação Champalimau é mais recente, mas penso que faria sentido que nós começássemos a realizar alguma delas e concordo que se comece pela deslocação a Coimbra, nesse período. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Oh, Srs. Deputados, eu agradeço as sugestões e é de facto um tema que eu me sinto em falta, porque acho que fizemos este programa e nunca mais concretizámos nem sequer uma visita. Eu sei que as deslocações têm justificação, mas é um dos problemas que sinto que estou em falta de não ter organizado uma saída. Então, como parece que há vontade e disponibilidade para realizarmos, Sra. Deputada Paula Santos, eu acho que pelo menos uma, vamos passo por passo, porque, de facto, já foi tão difícil realizar eu penso, com eleições e depois a vinda do Sr. Ministro e depois o orçamento, vamos tentar ser realistas e pelo menos marcar uma deslocação. Portanto, o que eu propunho é se posso organizar, em conjunto com os senhores coordenadores que os manterem em contacto, uma visita. Eu penso que entre as que estão aqui previstas, a de Coimbra, que não é muito longe, mas que implica uma deslocação, embora a de Vila Real implique, penso eu, uma estadia de um dia para o outro, é mais complicado. Se os senhores deputados estivessem de acordo, a primeira a fazer, faríamos aqui na zona de Coimbra, porque há interesse geral, não necessitamos ficar a dormir em Coimbra. E dadas este calendário com orçamento, eu penso que poderia ser realizável. Iríamos organizar, então, com uma data prevista, eu mando um e-mail aos senhores coordenadores, que eu agradeço depois me respondam quanto à data. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, só para sugerir, talvez, o mês de novembro, como temos a discussão do orçamento, e feita a discussão do orçamento na saúde, apesar de alguns de nós estarmos implicados noutras vertentes, noutras áreas das comissões, se calhar naquelas uma ou duas semanas em que a saúde fica concluída a discussão do orçamento e, portanto, por se calhar encaixar em novembro.
Faz favor, Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, parece-me que eu percebo a intenção do Sr. Deputado Miguel Santos, mas de facto há muitos deputados, dou o meu caso concreto, mas haverá muitos deputados dos outros partidos em que a sua intervenção no orçamento, para além da saúde, tem outras questões. E cada um depois, não estamos nas mesmas áreas. Eu penso que seria mais acertado e mais avisado para garantir
ainda
a
participação
dos deputados. Não, a minha questão era não ser de facto no período do orçamento. O orçamento da entrada a dia 15 não será logo discutido, será discutido uma semana ou duas semanas depois. E depois há aquele período da especialidade que, em princípio, ocupará todo o mês de novembro. Eu penso que marcar neste período não deveria.
Pois por isso
marcar.
Estou a dizer ainda em outubro.
Ou em outubro ou em dezembro, antes da discussão do orçamento ou então já depois da discussão do orçamento. Não, eu penso que o Sr. Deputado Miguel Santos estava a sugerir.
Pois, os partidos, os grupos parlamentares mais pequenos, de facto, marcar. Têm dificuldade em poder estar em todas as discussões e em todo o lado, eu compreendo. De modo que iríamos então apontar para antes da entrada do orçamento ou imediatamente a seguir, numa quarta-feira em que podemos, ou até numa terça, pois, por causa do plenário. Numa terça, para podermos ter tempo. Bem, eu vou mandar uma sugestão aos coordenadores e depois agradeço que se pronunciem, porque senão nunca mais chegamos a conclusão nenhuma. Várias hipóteses de terças-feiras e depois, faz favor, pronunciam-se. Senhores deputados, a senhora professora Ana Escoval pediu que a audição do Observatório se realizasse só às 11h30 e por isso esta alteração aqui, porque não teriam possibilidade os autores do relatório de estar antes das 11h30. Portanto, eu sugiro que façamos um intervalo, até para não começarmos a trabalhar logo tudo de seguida. De qualquer forma, antes de fazer o intervalo, só quero aqui anunciar que chegaram três iniciativas legislativas da Comissão de Assuntos Europeus. Nenhuma delas é obrigatória, mas há uma que se prende com a realização de ensaios clínicos. Não sei se algum grupo parlamentar está interessado em fazer este relatório, só que se estiver interessado, há uma data limite que é 1 de outubro. Gostava que os senhores deputados vissem estas iniciativas, embora não sendo obrigatórias. Eu acho que nós podemos mandar circular e os seus deputados digam se estão interessados em fazer. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Santos.
Só para facilitar na pesquisa, podíamos dizer só o número da iniciativa relativamente aos ensaios clínicos?
Os ensaios clínicos é...
COM
2013-498. COM
2013-498.
Mas a comissão envia, se a senhora deputada quiser. Diga. É só para ver. Isto não é obrigatório fazer. relatório, mas se quiser... Bom, estas iniciativas vão circular. Se algum grupo estiver interessado em pronunciar-se, em fazer algum relatório, faz favor, sabendo desde já que não é obrigatório. Senhores deputados, agora sim acho que podemos fazer um intervalo. Agradecer que voltássemos à sala às 11h25, 5 minutos antes.